Esta é uma leitura do livro A Fisiologia Oculta. Nove conferências proferidas por Rudolf Steiner em Praga entre 20 e 28 de março de 1911, na tradução da doutora Sônia Setzer, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a segunda edição. E esta é a quinta conferência. 24 de março de 1911. Os sistemas de forças suprassensíveis. Além de continuarmos nossas considerações, será minha tarefa apresentar hoje alguns conceitos necessários às sequências de nossas exposições. Nesse sentido, é extremamente importante nos entendermos sobre o significado do que denominamos um órgão físico, ou melhor, a expressão física de um órgão, do ponto de vista da ciência espiritual, da antroposofia. Pois os senhores já viram que é possível, por exemplo, falar sobre o baço de um modo tal que o baço físico pode até ser retirado materialmente ou tornar-se inútil sem que o chamado baço, no sentido antroposófico, seja desligado de suas atividades. Quando desligamos, retiramos um desses órgãos físicos, permanece no organismo a atividade, a mobilidade interior que era exercida pelo órgão. Disso podemos ver, e eu lhes peço encarecidamente assimilar um conceito para o que vou expor, que mesmo abstraindo-nos de tudo o que pode ser visto, observado fisicamente num desses órgãos, naturalmente isso não vale a para um órgão qualquer. Ainda resta a função determinada de cada um. Devemos atribuir ao âmbito suprassensível do organismo humano o que permanece e continua exercendo a função. Mas quando falamos no sentido de nossa ciência espiritual, de órgãos como o baço, o fígado, a bile e os rins, o pulmão e assim por diante, não nos referimos de imediato ao que vemos fisicamente. Ao pronunciar esses nomes, designamos com eles os sistemas de forças que atuam nesses órgãos, sistemas de natureza suprassensível. Por isso, devemos imaginar, principalmente no caso do baço, um sistema de forças não visível exteriormente quando falamos ao seu respeito, no sentido da ciência espiritual. No desenho que agora faço, suponhamos um sistema de forças fisicamente não visível, perceptível apenas a uma visão suprassensorial. Algo assim, por exemplo, seria perceptível na região do nosso baço, apenas como um sistema de forças suprassensorial. Se atentarmos ao fato de que, em realidade, esse sistema de forças suprassensorial está preenchido com matéria sensível no organismo humano diante de nós, deveremos perguntar-nos como podemos imaginar a relação entre esse sistema de força suprassensorial e a matéria sensível. Creio não lhe ser difícil imaginar que pelo espaço podem transitar forças a princípio não visíveis sensorialmente. Basta lembrarmos-nos o seguinte: quem, por exemplo, nunca ouviu falar da realidade do ar numa garrafa d'água esvaziada, será da opinião de que a garrafa está completamente vazia. Alguém que ignora a física Ficará bastante surpreso ao ver que, ao colocarmos uma garrafa vazia sobre a mesa, tendo um funil de gargalo estreito bem adaptado ao gargalo, e rapidamente despejarmos água por ela, a água ficará retida no funil, não podendo escorrer para dentro da garrafa, porque a contrapressão do ar impede a entrada da água da garrafa. Na garrafa, perdão. Essa pessoa perceberá que na garrafa existe algo invisível para ela, que retém a água. Imaginem esse conceito um pouco mais abrangente, e não será difícil compreenderem que o espaço pode estar permeado por sistemas de forças que, por enquanto, são de natureza suprassensível, de modo que não podemos cortá-los com uma faca e que eles tampouco podem ser atacados quando um órgão físico, que é sua expressão material, por exemplo, o baço, adoece. Devemos imaginar que esse sistema de forças suprassensível está numa relação tal com o que vemos como órgão físico e sensível, que a matéria física se deposita nesse sistema de forças, atraída pelos pontos e linhas de força, tornando-se assim um órgão físico. Sendo assim, podemos dizer que o motivo pelo qual, na região do baço, por exemplo, aparece um órgão físico e sensorial, é o fato de ali sistemas de forças preencherem o espaço de maneira bem determinada, atraindo a matéria de forma que esta se deposite tal qual o vemos no órgão externo do baço ao observá-lo anatomicamente. Assim, os senhores podem imaginar os mais diferentes órgãos no organismo humano. Primeiro, eles são predispostos no âmbito suprassensível e depois preenchidos de matéria física sob a influência dos mais diversos sistemas de forças suprassensíveis. Por isso, devemos ver nesses sistemas de força, antes de mais nada, um organismo suprassensível diferenciado em si, que incorpora matéria física das mais diferentes maneiras e cuja complexidade o órgão físico nele incorporado só consegue seguir de modo incompleto. Com isso, não obtivemos somente o conceito da relação entre os sistemas de força suprassensíveis e os órgãos físico-materiais nele incorporados, mas ao mesmo tempo também um outro conceito, o da nutrição do organismo integral. Em que consiste essa nutrição do organismo integral? Ela consiste num preparo tal dos alimentos ingeridos que seja possível conduzi-los aos diferentes órgãos que depois incorporarão as substâncias. Nas próximas conferências, ainda veremos como esse conceito geral de nutrição, que se apresenta como uma força de atração dos diferentes sistemas orgânicos diante dos alimentos, se relaciona com a origem de cada homem, com a embriogênese de cada homem situada antes do nascimento. O conceito mais amplo de nutrição é, portanto, aquele em que, por meio de sistemas de forças suprassensíveis, por meio de um organismo suprassensível, as diferentes substâncias nutritivas são absorvidas e incorporadas das formas mais diversas no organismo físico. Ora, devemos ver com clareza que o corpo etérico do homem, depois do corpo físico, é o próximo membro suprassensível da organização humana. Esse corpo etérico, embora seja o mais grosseiro dos membros suprassensíveis, serve de base ao organismo total, como um arquétipo suprassensível. Ele é estruturado, diferenciado em si e contém os mais variados sistemas de força para poder incorporar as substâncias ingeridas pela alimentação. Depois desse corpo etérico, que podemos considerar como sendo o arquétipo do organismo humano, temos um membro mais elevado da entidade humana, o assim chamado corpo astral. Veremos nas próximas conferências como ambos se ligam. O corpo astral só pode incorporar-se quando tanto o organismo físico quanto o etérico já estão preparados de acordo com suas disposições. Os outros dois organismos são uma pré-condição para ele. Além disso, temos depois o que designamos por eu humano, de forma que a entidade humana se constitui desses quatro membros. Podemos imaginar então que já existem no próprio corpo etérico certos sistemas de forças que atraem as substâncias alimentares e depois as estruturam no organismo físico de um modo bem determinado. Contudo, podemos imaginar também que um tal sistema de forças não seja determinado apenas pelo corpo etérico, mas também pelo corpo astral, e que este envia suas forças àquele. Deste modo, se nos abstraíssemos do órgão físico, teríamos primeiro o sistema de forças etérico, depois o sistema de forças astral, permeando o anterior de maneira bem determinada. E poderíamos imaginar que aí ainda penetram as radiações do eu. Ora, pode haver órgãos integrados de tal maneira no organismo que sua característica essencial seja o fato de as correntes etéricas, segundo suas particularidades, terem atuado de maneira ainda pouco determinada. De modo que, se fizéssemos a pesquisa oculta do estado onde se encontra um órgão nessas condições, notaríamos a parte etérica desse órgão bem pouco diferenciada em si própria, ou seja, contendo apenas uma parte reduzida desses sistemas de forças. Mas, em contrapartida, essa parte do corpo etérico é influenciada por intensas forças astrais. Então, quando a matéria física se incorpora num órgão assim constituído, o corpo etérico exerce apenas uma fraca atração sobre as substâncias a serem incorporadas, e a principal força de atração sobre esse órgão será exercida pelo corpo astral, como se as respectivas substâncias fossem levadas para dentro dele diretamente por este último. A partir disso, os senhores podem concluir que os órgãos humanos têm valores bem distintos. Há órgãos dos quais podemos afirmar que são determinados principalmente por sistemas de forças do corpo etérico. Outros são mais determinados por correntes ou forças do corpo astral. Enquanto ainda outros são mais determinados por correntes do eu. Das considerações feitas nas conferências anteriores, Os senhores poderão concluir que principalmente o sistema orgânico que conduz nosso sangue depende essencialmente das radiações oriundas do nosso eu. O sangue humano, portanto, está relacionado essencialmente com correntes e radiações do eu humano. Os outros sistemas orgânicos e seus conteúdos são determinados pelos membros suprassensíveis da natureza humana nas mais diversas graduações. Ao considerarmos o corpo físico em si, que também representa um sistema de forças, poderá ocorrer o contrário se nos abstrairmos de seus membros superiores. Podemos imaginar o corpo físico como que composto de substâncias do mundo exterior, as quais também possuem suas leis internas, mas são introduzidas, transformadas no corpo físico. Portanto, o corpo físico também é um sistema de forças. Então, os senhores também podem imaginar que o organismo físico pode retroagir sobre o sistema de forças etéricas, sobre o astral e até sobre o sistema do eu. Devemos supor que o sistema de forças etérico não seja apenas apreendido pelo sistema de forças astral ou do eu, mas que também seja possível haver órgãos onde as forças etéricas estejam de tal modo sujeitas ao sistema físico de forças que este acabe predominando. Os órgãos em que predomina o corpo físico, sendo, portanto, menos influenciados pelos membros superiores da organização humana, são principalmente aqueles considerados no sentido mais amplo, órgãos secretores, todos os órgãos glandulares, todos os órgãos de secreção em geral. Todos os órgãos que diretamente secretam substâncias são estimulados a realizar essa secreção de substâncias, ou seja, há um processo que tem seu significado essencial dentro do mundo puramente físico, principalmente pelas forças do organismo físico. Em qualquer parte do organismo humano, onde existam esses órgãos, se eles estão destinados principalmente a secretar substâncias, devemos estar cientes de que, sendo tais órgãos principalmente instrumentos dos sistemas de forças físicos, quando adoecem, tornam-se inúteis ou são retirados eles. Ou, perdão, tornam-se inúteis ou são retirados. Eles levam o organismo infalivelmente à destruição, não podendo este desenvolver-se adequadamente e, finalmente, não podendo mais viver. Os senhores veem no exemplo de um órgão como o baço, do qual falamos ontem, que ele causa menos distúrbios às funções do corpo físico, quando adoece ou se torna inútil por qualquer outro motivo, ou mesmo quando tem de ser retirado cirurgicamente, do que ocorre com outros órgãos, porque é influenciado de maneira particularmente intensa pelas partes suprassensíveis da natureza humana, pelo corpo etérico e principalmente pelo corpo astral. Nos órgãos em que predomina o sistema de forças físicas é diferente. Um adoecimento da tireoide, por exemplo, que em determinadas doenças aumenta de volume, formando o chamado bócio, pode ser prejudicial ao organismo todo. No entanto, ela não pode tornar-se totalmente inútil ou ser completamente extirpada, pois tem de manifestar seus efeitos pelo fato de o processo físico causado por ela ser essencial à economia geral do organismo humano. Pode haver órgãos dependentes em alto grau dos sistemas de forças suprassensíveis da organização humana, mas também sujeitos ao organismo físico e estimulados a secretar substâncias por meio das forças deste. O fígado e os rins pertencem a esse tipo de órgão. Trata-se de órgãos que, como o baço, dependem dos membros suprassensíveis do organismo humano, do corpo etérico e do corpo astral, mas que, por assim dizer, em suas atividades, são aprisionados pelas forças do organismo físico, são puxados para baixo até as forças do âmbito físico. Disso resulta ser de importância muito maior do que no caso de outros órgãos, o fato de eles, como órgãos físicos, estarem sadios, visto que no baço, por exemplo, o físico é de pouca importância, sendo superado de longe pela influência provinda dos membros suprassensíveis da organização humana. Do baço, podemos dizer que se trata de um órgão muito espiritual, uma vez que a parte física desse órgão tem um significado bastante reduzido. Por esse motivo, o baço sempre foi considerado e descrito como um órgão especialmente espiritual na literatura oculta de todos os tempos, a qual teve sua origem em círculos onde realmente se sabia algo sobre esses assuntos. Com isso, obtivemos, por assim dizer, o conceito do organismo integral em cada órgão pode ser considerado um sistema de força suprassensível, onde a substância material é, de algum modo, incorporada pelo processo nutritivo integral. Um outro conceito que devemos adquirir é o seguinte: o que representa para o homem em geral a absorção, seja de uma substância, seja de algo espiritual, causado por nossa atividade anímica, por exemplo, a percepção? E o que significa a secreção, a emissão de uma substância? Partamos inicialmente do processo secretório no sentido mais amplo. Já sabemos que dos alimentos ingeridos, uma grande parte do elemento material é eliminada pelo trato digestivo. Sabemos também que o gás carbônico é eliminado do organismo humano pelos pulmões. Temos a mais um processo secretor ocorrendo por meio dos rins e ainda um outro pela pele. Neste último, que consiste inicialmente na formação de suor, mas também em tudo o que, num sentido mais amplo, deve ser considerado um processo secretor cutâneo. Devemos reconhecer aquelas secreções. E eu lhes peço atentar a isso, que no homem ocorrem no limite exterior, na periferia mais externa de seu corpo. Então, devemos indagar: que significado o processo secretor tem para o homem? O significado de um processo secretor só pode tornar-se claro com o que veremos a seguir. Os senhores verão que sem os conceitos desenvolvidos por nós hoje, Não poderemos prosseguir de forma alguma na observação do organismo humano. Para dirigir gradualmente nossos pensamentos à natureza essencial de um processo secretor, eu gostaria de apresentar-lhes um outro conceito que, aliás, tem apenas uma semelhança longínqua com o processo de secreção, isto é, o conceito de nossa autopercepção. Considerem que realmente possam dizer tratar-se de uma espécie de autopercepção quando entram num recinto e, por descuido, se chocam com algum objeto duro. Este choque é basicamente uma percepção de si mesmo. Trata-se de uma autopercepção, pelo fato de o acontecimento, devido ao choque, ter se tornado um acontecimento interior. O que representa para os senhores esse choque com um objeto estranho? Ele é a causa de um sofrimento, de uma dor. O processo doloroso passa-se meramente no interior. Portanto, um processo interior é provocado quando os senhores entram em contato com um objeto estranho que está em seu caminho, representando um obstáculo. A percepção desse obstáculo é que provoca o processo interior manifesto como dor. No fundo, os senhores podem facilmente imaginar que nada mais precisarão saber para vivenciar a percepção de si próprios causada pelo choque com um objeto exterior. Suponham que, no escuro, se choquem com um objeto do qual nada saibam, e com tal violência que nem consigam imaginar qual seja a sua natureza, percebendo apenas o efeito do choque como dor. Os senhores sentem de tal modo os efeitos do choque que vivenciam o processo dentro de si mesmos. Não vivenciam outra coisa senão um processo interior. E isso é o essencial. Mesmo se disserem, abre aspas, choquei-me com um objeto exterior, fecha aspas, trata-se de uma conclusão relativamente inconsciente de uma vivência interior provocada por um obstáculo externo. Disso, os senhores podem concluir que o homem percebe seu interior ao encontrar um obstáculo. Devemos ter o seguinte conceito: a percepção de si, a vivência do interior, o estar preenchido de vivências reais no interior, resulta do encontro com um obstáculo. Trata-se de um conceito que desenvolvi grosseiramente, por assim dizer, para, partindo dele, passar a um outro conceito, o da secreção no organismo humano. Suponhamos que o organismo humano, num de seus sistemas orgânicos, digamos, no estômago, absorva uma determinada substância e que esse sistema orgânico seja formado de tal maneira que, por meio de sua atividade, segregue algo dessa substância incorporada. Ele, por assim dizer, separa, retira algo da substância integral, de modo que, através dessa atividade do órgão, aquela se desintegra numa parte mais fina, isto é, mais filtrada, e uma parte mais grosseira, que é secretada. Realiza-se, portanto, uma diferenciação da substância, de modo que uma parte é transformada numa outra substância, que continua útil, podendo ser absorvida por outros órgãos, e outra parte é, primeiramente, secretada e depois excretada. Neste ponto em que as partes inúteis da substancialidade são eliminadas, Ficando retidas as partes úteis, o senhor estende de forma modificada algo como um chocar-se com um objeto exterior, como acabei de demonstrar. Ao aproximar-se de um órgão, a corrente de substâncias absorvidas choca-se, por assim dizer, com um obstáculo. Ela não pode continuar assim. Precisa transformar-se. É como se o órgão, por assim dizer, lhe dissesse, abre aspas, você não pode continuar como está. Você precisa transformar-se. Fecha aspas. Portanto, um obstáculo é colocado diante da substância que deve ter sua utilização posterior como outra substância, sendo que determinadas partes têm de ser eliminadas. Em nosso interior, o órgão se antepõe ao fluxo da substância, tal como o objeto exterior com que nos chocamos se nos antepõe. Esses obstáculos encontram-se dentro do organismo integral, nos mais diversos órgãos. Pelo fato de haver secreção em nosso organismo, e somente porque temos órgãos secretores, é que é dada a possibilidade de nosso organismo ser uma entidade fechada em si, uma entidade que se auto-percebe. Uma entidade só pode vivenciar a si mesmo pelo fato de chocar-se com um obstáculo. Assim, os processos secretórios são processos importantes da vida humana, por serem aqueles pelos quais o organismo vivo se fecha em si. O homem não seria um ente fechado em si mesmo se não existissem esses processos secretórios. Imaginem que a corrente alimentar absorvida ou o fluxo de oxigênio passasse pelo organismo humano como através de um tubo. Não haveria resistência por parte dos órgãos. A consequência disso seria o organismo humano não poder vivenciar-se em si mesmo, mas apenas como pertencente ao grande mundo em geral. Aliás, poderíamos imaginar também que dentro do organismo humano pudesse ocorrer a forma mais grosseira de resistência, chocando-se então o fluxo de substâncias com uma forte muralha e vindo a refletir, a retornar. Isso, porém, não afetaria a vivência interior do organismo humano, se a corrente alimentar ou o fluxo de oxigênio passassem pelo organismo humano como através de um tubo, entrando de um lado e saindo do outro, ou se fossem refletidos. Isso não afetaria a vivência interior, que é assim que ocorre. Os senhores já podem deduzir do fato de, conforme mencionamos anteriormente, ao conseguirmos que uma representação mental se volte sobre si mesma em nosso sistema nervoso. Nós, por assim dizer, elevarmos nosso sistema nervoso acima da vivência do organismo interior. Portanto, não faz diferença se estamos diante de uma reflexão total ou de uma simples passagem pelo organismo humano das correntes que penetram de fora. O que faz o organismo humano autovivenciar-se são as secreções. Se os senhores observarem aquele órgão que devemos considerar o elemento central do organismo humano, o sistema sanguíneo, notarão que, de um lado, o sangue sempre se renova pela absorção de oxigênio. Por outro lado, já vimos o sistema sanguíneo como sendo o instrumento do eu humano. Podemos dizer que se o sangue repasse inalterado pelo organismo humano, não poderia ser o órgão do eu humano. eminentemente aquele que torna possível ao homem vivenciar-se interiormente. É só pelo fato de o sangue sofrer transformações intrínsecas, voltando diferente, isto é, por ocorrerem secreções de sangue modificado, só por isso é possível que o homem não apenas tenha o eu, mas possa vivenciá-lo com o auxílio de seu instrumento físico-sensorial, o sangue. Do que expusemos até agora, chegamos ao conceito de secreção e temos de indagar. Como devemos compreender aquela secreção que antes apontamos ser pertencente à periferia externa do organismo humano? Não seria difícil, perdão, não será difícil imaginar qual deve ser a atuação do organismo integral para que essa secreção possa ocorrer na periferia. Para isso, é necessário que a totalidade das correntes do organismo humano se oponha um órgão justamente relacionado com esse processo secretor tão abrangente. Esse órgão, como é fácil imaginar, é a pele, com tudo o que lhe é pertinente em seu sentido mais amplo. Trata-se ao mesmo tempo daquele elemento que, para o olhar exterior direto, se apresenta como elemento essencial da estrutura humana, da forma humana. Se imaginarmos agora o organismo humano, que pode vivenciar-se em seu contorno externo pelo fato de contrapor o órgão da pele à totalidade de suas correntes, devemos ter na formação peculiar da pele uma das expressões para as forças mais internas do organismo humano. Teremos de perguntar agora: como devemos imaginar esse órgão da pele? Como devemos imaginá-lo com tudo o que lhe pertence? Ainda veremos em detalhes de que ele se compõe, mas hoje queremos caracterizá-lo de forma genérica. Primeiro, devemos esclarecer que a estrutura expressa na formação de nossa pele não se inclui em nossa vivência consciente, da qual podemos ter conhecimento por meio de uma auto-observação qualquer. Mesmo se participando de modo limitado da formação de nossa superfície corporal externa, essa atividade é algo que independe completamente do arbítrio direto. Somente quanto à mobilidade de nossa pele em relação à mímica, aos gestos e por assim dizer, perdão, e por assim por diante, é que temos uma influência próxima ao que podemos chamar de atividade consciente. Mas sobre a estrutura, a forma de nossa superfície corporal, não temos influência alguma. Evidentemente, devemos concordar que, dentro de certos limites, entre o nascimento e a morte, o homem tem uma certa influência sobre sua forma corpórea exterior. Qualquer um que tenha conhecido uma pessoa em determinada idade e volte a vê-la após 10 ou 20 anos pode convencer-se disso, principalmente se nesse intervalo de tempo decorrido a pessoa em questão tiver passado por vivências interiores mais profundas, especialmente vivências cognitivas que não são objetos da ciência exterior, mas fazem suar sangue, estando relacionadas com todo o nosso destino de vida. Vemos então que, dentro de certos limites, a fisionomia muda, tendo, portanto, o homem, respeitando esses limites, uma influência sobre a configuração de seu corpo. Mas devemos convir que isso só acontece limitadamente, pois o principal na estruturação humana não depende de nosso arbítrio e não é determinado por nossa consciência. Mesmo assim, devemos admitir que a forma humana global está adaptada à entidade humana. Quem aceita isso nunca poderá imaginar que o que denominamos a plenitude das capacidades humanas possa desenvolver-se num ser com uma forma diferente da que os homens possuem atualmente. Tudo o que existe como capacidade no homem está relacionado com esta forma humana. Suponham, por exemplo, que o osso frontal estivesse numa posição diferente da atual em relação ao organismo inteiro. Essa alteração de forma pressuporia capacidades e forças totalmente diferentes no homem. Poder-se-ia fazer estudos a respeito, tentando evidenciar que existiriam outras capacidades decorrentes de uma estruturação exterior diferente da cabeça, do crânio e assim por diante. Portanto, devemos formar um conceito de adaptação da forma humana à globalidade da entidade humana interior, de uma correspondência total entre a forma exterior e a entidade interior do homem. O que encontramos nas forças dessa adaptação nada tem a ver com o que pertence à atividade própria do homem, abarcada pela consciência, mas como a forma humana se relaciona com sua atividade espiritual e também com sua vida anímica. Os senhores podem imaginar facilmente que entre as forças plasmadoras da configuração física do homem existam, por assim dizer, forças advindas de um outro lado ao encontro daquelas que o homem desenvolve dentro de si. Trata-se das forças da inteligência, do sentimento, da índole e outras que o homem só pode desenvolver no mundo físico diante do pressuposto de sua configuração especial. Essa forma precisa ser lhe dada. Ele deve receber essa forma adequada às suas capacidades, que, se me permitem essa expressão, preparada por forças de espécie semelhante, correspondentes àquelas que, a partir do outro lado, constroem primeiramente essa forma, possibilitando ser ela usada para realizar o que é sua atribuição. Não é difícil alcançar esse conceito. Basta imaginar que uma máquina a ser utilizada para uma certa atividade tenha de ser ajustada para esse fim de maneira inteligente e apropriada. Para construir uma máquina nessas condições, é necessário executar desempenhos semelhantes aos que ela deverá realizar. Depois, as partes que lhe darão a forma serão produzidas e integradas ao conjunto. Quando temos diante de nós uma máquina pronta, podemos explicá-la mecanicamente desde que vejamos e entendamos sua atuação. Como observadores pensantes, todavia, indagaremos: quem foi que a construiu? Pois sua composição aponta uma atividade espiritual consciente que produziu essa máquina para um determinado fim. Essa atividade espiritual não precisa mais estar presente quando queremos dar uma explicação mecânica da máquina. No entanto, ela está por trás da máquina. Foi ela que a produziu. Do mesmo modo, podemos dizer o seguinte: tudo o que encontramos como sistemas de forças na estruturação do nosso organismo nos é dado principalmente para que possamos desenvolver nossas capacidades e forças como seres humanos. Mas por trás dessa estruturação do homem, deve haver forças que conferem estrutura, forças plasmadoras que não encontramos na estrutura pronta, assim como na máquina não encontramos seu construtor. Com essa ideia, os senhores compreenderão facilmente um outro ponto. Um pensador materialista poderia dizer, abre aspas, para que devemos supor a existência de forças inteligentes e entidades criadoras conscientes por trás do nosso mundo físico? Podemos explicar o mundo físico a partir dele próprio, de suas próprias leis. Um relógio, uma máquina, pode ser explicada a partir de suas próprias leis. Fecha aspas. Esse é um ponto em que, tanto de um como de outro lado, cometem-se os piores erros, tanto dos que se baseiam numa cosmovisão espiritual, como dos materialistas. Se, por exemplo, uma cosmovisão baseada na ciência espiritual pudesse em dúvida, perdão, pusesse em dúvida que o organismo humano, tal como se nos apresenta em sua forma atual, não fosse explicável de maneira puramente mecânica ou mecanicista, a partir de suas próprias leis, isso naturalmente constituiria um exagero e seria totalmente injustificado. O organismo humano, tal como o relógio, é completamente explicável a partir de suas próprias leis, mas não podemos concluir a inexistência do inventor do relógio, do relojoeiro e de sua atividade espiritual por trás do relógio, pelo fato de este ser explicável a partir de suas próprias leis. Essa contestação possível de ser feita pelo lado materialista soluciona-se, portanto, por si. Mas o cientista do espiritual também deve concordar que o organismo humano, tal como se nos apresenta, pode ser explicado a partir de suas próprias leis. Se, porém, realmente tivermos um pensamento baseado na ciência espiritual, deveremos procurar, atrás da estrutura integral do homem, as entidades plasmadoras, ou seja, aquilo que é o fundamento da forma geral da entidade humana. Se quisermos elaborar um conceito sobre o aparecimento da forma humana, deveremos imaginar que ela se origina, por um lado, pelo desenvolvimento das forças plasmadoras, que então estruturam o homem por isolarem-se nos limites da própria forma humana. A formação da pele indica, do modo mais puro, o que significa a autolimitação das forças formativas do homem no espaço. Fazendo um desenho esquemático, podemos imaginar as forças formativas fluindo para a periferia, isolando-se na forma exterior, que deve apenas ser indicada na linha A a B. Veremos agora como teremos de utilizar esse conceito para poder reconhecer o que acontece por dentro da pele. Outrossim, devemos estar conscientes de que esses processos de isolamento não ocorrem apenas na pele, mas também dentro do organismo humano. Encontramos este isolamento perante as atividades e entidades que agem de fora. Basta os senhores pensarem no que foi dito até agora para perceber que também no interior do homem encontramos atividades isoladoras, sobre as quais temos tão pouca influência quanto na formação de nossa superfície. São justamente as atividades que se realizam nos órgãos como o fígado, a bile, o baço e outros. Neles é retido o que flui para o organismo através das forças contidas nas substâncias alimentares. A essas forças se contrapõe um obstáculo. Seu fluxo é obstruído, isto é, nesses órgãos, a mobilidade exterior própria das substâncias se transforma. Ora, enquanto devemos pensar nas forças plasmadoras atuando somente até a pele, sendo que por fora da pele nada mais temos delas, convém imaginar que nas forças que penetram em nosso interior com a corrente alimentar ou aérea, não acontece um isolamento total do que aí existe como fluxo vindo do exterior, e sim ocorre uma transformação. Não devemos imaginar esses órgãos como a pele, que provoca um tal isolamento a ponto de nada existir do lado de fora, e sim tendo em vista que eles transformam a mobilidade das substâncias a ponto de a corrente alimentar absorvida por parte deles ser transportada de outra maneira depois que um obstáculo se lhe antepôs. Trata-se aqui, portanto, de uma transformação aplicada principalmente aos órgãos que denominamos como o sistema cósmico interior do homem. Esses órgãos transformam a mobilidade exterior das substâncias. Podemos denominar essas forças como forças dinâmicas do movimento, em contraposição às forças formativas que plasmam o organismo todo. Em nosso sistema cósmico interior, essas forças que transformam a mobilidade interior dos alimentos tornam-se movimento, de modo que já podemos falar aqui de forças dinâmicas nos órgãos. Já nos adiantamos o suficiente nas observações do organismo humano para poder dizer que sobre o corpo do homem atuam forças vindas de fora, cuja atividade não conseguimos perceber com nossa consciência. Tudo o que realizamos como atividade se passa abaixo de nosso horizonte de consciência. Ninguém pode observar em estado de consciência normal a atividade de seu fígado, de sua bile ou de seu baço. Agora surge a pergunta: o que nos impede de sabermos algo sobre as forças de estruturação e de movimento que atuam em nossos órgãos internos, visto que nossa vida anímica está integrada no organismo? Afinal, em nosso interior ocorrem atividades muito poderosas. Como é que nada sabemos a respeito delas? Ora, assim como nosso sistema nervoso central tem por função levar as impressões exteriores que recebemos por meio dos nossos sentidos até o sangue, ou seja, acolher as impressões de processos exteriores em nosso sangue, no instrumento do eu, assim como o sistema nervoso central, tem por função servir ao eu na consciência comum, do mesmo modo o sistema nervoso simpático, que, por assim dizer, se encontra diante do sistema cósmico interior, com suas sinapses e ramificações. Tem por função impedir que os processos ocorridos no interior do organismo atinjam o sangue, o instrumento do eu, detendo-os diante dele. Os senhores veem, portanto, que o sistema nervoso simpático tem uma função oposta à do sistema nervoso central, o que explica a diferença na estrutura e na natureza desses dois sistemas. Enquanto o sistema nervoso central precisa esforçar-se para transmitir ao sangue, da melhor maneira possível, as impressões exteriores, o sistema nervoso simpático, que atua de modo oposto, deve afastar constantemente do sangue o instrumento do eu, a mobilidade própria das substâncias absorvidas. Quando observamos o processo digestivo, temos inicialmente a absorção dos alimentos exteriores, depois a retenção da atividade própria das substâncias alimentares e, em seguida, a transformação dessa atividade pelo sistema cósmico interior do homem. Para impedir que, do modo como estamos colocados no mundo, percebamos tudo o que se processa em nossos órgãos internos, o fluxo dos processos precisa ser mantido afastado do sangue pela ação do sistema nervoso simpático, tal qual, justamente, pelo sistema nervoso central, é levado ao sangue o que é recebido de fora. Aí os senhores têm a função do sistema nervoso simpático, que é a de manter nossos processos interiores dentro de nós, não permitindo atingirem o sangue, o instrumento do eu, impedindo a entrada desses processos interiores na consciência do eu. Ontem já chamei a atenção para o fato de que a vida exterior e a vida interior do homem, tal como se expressam no corpo etérico, contrastam entre si, sendo que essa oposição entre a vida exterior e a interior se expressa em tensões, as quais, como vimos, tornam-se mais fortes nos órgãos cerebrais, denominados epífise e hipófise. Conjugando as considerações de ontem com as de hoje, os senhores poderão facilmente admitir que tudo o que penetra de fora tende a unir-se com seu oposto, o que vem de dentro e é detido pelo sistema nervoso simpático, para poder entrar num contato bastante íntimo com a circulação sanguínea. Na epífise, temos o ponto onde o que é trazido de fora até o sangue pelo sistema nervoso central quer unir-se ao que provém do outro lado. E a hipófise também é o último posto avançado a impedir a vida interior humana de aproximar-se do sangue. Dois órgãos muito importantes estão frente a frente nesse ponto do cérebro. Toda a nossa vivência interior permanece abaixo de nossa consciência. Para nós seria terrivelmente perturbador se participássemos conscientemente de todos os processos digestivos. Isto é detido pelo sistema nervoso simpático. Somente quando a inter-relação dos dois sistemas nervosos, tal como se apresenta na situação de tensão entre a epífise e a hipófise, não está em ordem, é que surge algo comparável a um transluzir de um lado para o outro, uma perturbação num lado a partir do outro. Isso já ocorre, por exemplo, quando uma atividade irregular dos nossos órgãos digestivos vem à consciência por meio de sentimentos de desconforto. Embora ainda bem indefinida, temos aí uma irradiação para dentro da consciência, da vida interior humana, normalmente inconsciente, que, aliás, transformou-se consideravelmente nessa trajetória. Ou seja, não aparece na consciência como realmente transcorreu. Ou então em emoções como a raiva, a fúria, o susto e outras que têm sua origem na consciência. Temos uma forte irradiação dentro do organismo humano. Dá-se então o caso em que emoções, especialmente excitações internas da alma, podem influenciar de modo muito prejudicial a digestão, o sistema respiratório e, consequentemente, também a circulação sanguínea e tudo o que está abaixo da consciência. Assim, esses dois lados da natureza humana podem agir um sobre o outro. Assim, estamos de fato como homens colocados no mundo como uma dualidade. E hoje tivemos a oportunidade de vê-la. De um lado, a vivência consciente do mundo exterior pelo sistema nervoso central, que leva as impressões exteriores até o sangue, o instrumento do eu. De outro lado, a vivência inconsciente do mundo interior. Inconsciente porque é detida pelo sistema nervoso simpático, não chegando até o sangue. Esses dois opostos defrontam-se continuamente. Encontramos, todavia, sua expressão específica na tensão existente entre os dois órgãos que mencionamos, a epífise e a hipófise. Da próxima vez, continuaremos nossas considerações a partir desse ponto. Fim da quinta conferência.